A história de um menino que tem um leve desvio autista. Um autismo moderado, como muitos de nós aqui. E ele tem um pai muito amoroso, que ama muito esse filho, uma mãe muito amorosa, que também ama esse filho. Ele é filho único, os pais são joalheiros, na linda e grande cidade de New York. E lá, esse pai, para fazer com que esse menino se desenvolva, olhem a palavra desenvolva no sentido social, faz o quê? Bola marcas, expedições no Central Park que eles fazem. Vocês vão ver os trabalhos mais mirabolantes. Pois esse menino, ele vai perder a pessoa que ele mais ama nessa vida, que é o pai. Uma contraposição ao filme que vimos de manhã, no qual quem vai embora é a criança, aqui é o pai. Ele amava esse pai acima de todas as coisas. E nós vamos trabalhar elementos de autogenia a partir daqui, mas elementos de fundamentação e autogenia a partir daqui, a partir de termos, de contrastes, de coisas que para nós são muito fortes. Então, o pai dele vai morrer exatamente nas Torres Gêmeas. Ele estava lá no 100º andar quando o avião bate e ele, então, vem a falecer. E aí eles fazem um enterro simbólico do pai dele. É aqui que começa a obra. Vamos ver, vamos acompanhar então.
Está aí. O pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoou a todos nós.
Será que ninguém sabe que o caixão está vazio? Devíamos ter enchido com sapatos ou algo assim. É como se fosse um enterro de mentirinha, para um peixe dourado ou parecido.
Tinha que ser assim, Oscar.
Não faz nenhum sentido.
Observem a posição
de cada. E se você pudesse descer de elevador para visitar seus parentes mortos?
Está em torno dele.
Como você atravessa a ponte para ver seus amigos no Brooklyn? Ou pega a barca para Staten Island? Uma vez, meu pai me disse que Nova York costumava ter um 6º distrito, bem ao lado de Manhattan. Mas não dá mais para visitá-lo. Porque ele saiu flutuando e ninguém sabe onde ele está.
Olha aqui. Pensa que é inteligente? Vamos achar o 6º distrito.
Vamos. E daí? Como?
Como o quê?
O que eu deveria achar? Quais são as pistas? Ele deu de ombros como se não soubesse do que eu estava falando. Eu adorava isso. Esse era o meu jogo preferido que papai e eu jogávamos. Nós o chamávamos de expedição de reconhecimento. Achei algo de cada década do século XX.
Você é demais. Ele é demais.
A busca pelo 6º distrito foi a melhor expedição que já tive.
Então tá, temos entomologista amador, francófilo, arqueólogo amador, consultor de informática.
Por que amador em tudo?
É um elogio.
Pacifista amador?
Pacifista.
Inventor amador?
Inventor. Gostei dessa. Pronto, tá tudo certo.
Papai planejava minhas expedições para que eu pudesse falar com as pessoas. O que ele sabia que era difícil para mim. Pode me dizer se eu tô no caminho certo? Mas se o senhor não me disser, como eu vou saber se eu tô certo?
Bem, há outra forma de ver isso. Como poderia estar errado?
Thank you. ficava onde está agora? Papai disse que ele ficava no centro do 6º distrito.
Ganchos enormes foram fincados na terra e o parque foi puxado por todo o povo de Nova York com um tapete estendido pelo chão do 6º distrito até Manhattan.
Eu achei alguma coisa, câmbio.
Em qual área, Oscar? Câmbio.
Zona E3, câmbio. Papai disse que só sabemos que o 6º distrito já existiu por causa das pistas no Central Park. De onde veio isso?
Ah, era do meu pai. A vovó me deu quando eu era pequeno. Nunca liguei muito pra ela.
O que é isso?
Ah, antigos filmes caseiros da vovó. Não assisto isso há anos.
O senhor sabe como é o seu pai?
Não, não faço ideia. Mas sei o seguinte. Ele era de Dresden, uma cidade da Alemanha. Ele passou por maus pedaços e decidiu que não queria formar uma família.
É só isso?
É só isso.
Vocês estão notando que é da base categorial desse menino? Sem isso, nós não vamos conseguir ler a estrutura do pensamento dele. Nada. Fica de fora. Vocês vão ficar fixados só na EP dele e tateando e conjecturando coisas. Precisamos fazer aqui como Gadamer fez quando estudou o poeta. Bom, para isso, vocês olhem, vocês viram que ele usa aquele projetor que faz parte da base categorial dele? Provavelmente sim. Essa joalheria que eles estão fechando, pequena, que é do pai dele, é o ganha-pão deles, é o trabalho deles, faz parte, provavelmente sim. Tudo isso é importante, são vizinhos que conversam entre eles e que fixam a base categorial desse garoto. Essa é a referência fundamental. E, em seguida, nós vamos caminhar para aqueles fatores extremamente complexos. Lembram que vocês aprenderam em edições passadas? Qual é o fundamento de dizermos, por exemplo, a minha estrutura de pensamento vai trabalhar para mim e não eu para ela? Que é um dos grandes enganos existenciais da nossa época. Um dos resquícios da Revolução Industrial. Sabe, nós construímos uma estruturação interna maravilhosa e invertemos as coisas. Nós vamos ver isso, vamos ver os elementos iniciais a partir de uma perda imensa que esse garoto vai sofrer logo a seguir na perda do pai dele e como a EP dele, sem terapia, sem religião, sem qualquer coisa, sem farmacologia, sem nenhuma dessas coisas, sem professores que o ajudem, sem nada, nós vamos ver como é que uma estrutura de pensamento, a partir de certas premissas que são dela, bem caracterizadas, tem essa capacidade de condução. É nessa leitura que nós vamos fazer. Para isso, vocês, por favor, precisam cuidar das bases categoriais desse garoto. Por exemplo, tudo que se relaciona com ele faz parte do eixo categorial, das categorias que vocês estudam. Assunto imediato e último, circunstância, lugar, tempo, relação. Tá bom? Isso precisa estar bem, é a base, é o fundamento epistemológico das coisas. Perguntas depois, vocês anotem tudo, por favor, da BDL. Será aberto um espaço generoso para isso. Eu não sei fazer isso, tirar a legenda. Se eu posso, legendas primárias ou secundárias? A legenda está atrapalhando vocês?
Não.
Eu não sei. Já acho que agora deu. Vamos lá.
Joalheiros.
Sempre quis ser joalheiro?
Eu queria ter sido cientista. Nunca vou saber.
Por que não?
Porque sou um joalheiro. Campos de Morangos, Castelo Belvedere.
O que ele está procurando?
Quando ele achar, ele vai dizer. Ele irá percorrer o parque inteiro e terá que falar com cada pessoa que encontrar. Será a melhor expedição de reconhecimento de todas.
Não dificulta para ele.
Se fosse fácil, não valeria a pena ser encontrado. E que tipo de adulto ele irá se tornar, hein?
Eu não sei, para isso eu tenho você.
Ele será o tipo de homem que se apaixonará pela primeira
Madonna.
Quer dizer, linda.
Linda?
Moça de cabelos loiros. Que irá mandar nele.
Pode fazer um cheque?
Ah, de quanto?
É o último, 71,40.
71 dólares e 40
onde vai? Centavos.
É hora de dormir!
Existe o mesmo sexto distrito?
Bem, como tudo na vida, se quiser acreditar, achará razões para isso.
Que razões?
Estão vendo como é que são os processos reativos, os processos formativos das nossas, dos nossos tópicos estruturais? Olhem aí como alguns prejuízos provavelmente se formam. Como tudo na vida, se você acreditar, isso acontece. É assim que muitas vezes, claro, depende do agendamento, da força que esse agendamento tem sobre essa criança, inclusive as outras conversações tópicas. Mas se a IP desse menino aceita uma informação dessa, morre o cientista e ganhamos um teólogo, né? Ele vai dizer, pronto, se eu acredito vai existir, se eu não acredito não vai. E é assim que muitas coisas se formam. A nossa atenção para as bases categoriais, elas nos dão o fundamento não apenas da compreensão dos tópicos, mas do desenvolvimento deles. Quando eles morrem, quando eles ressuscitam, o que se passa a partir daí? É muito importante isso na clínica, ok? Até para sabermos a relevância disso e tudo mais.
As pistas, claro.
Que pistas?
Que pistas? As pistas. Os peculiares fósseis encontrados no Central Park. O incongruente equilíbrio do pH daquele reservatório. Isso nos leva aos balanços. Agora, segundo o jornal que publicou, um bilhete foi encontrado embaixo daqueles balanços no Central Park. E graças a vários testes científicos, que você é novo demais e eu sou simplório demais para entender, eles conseguiram determinar que o bilhete deve ter sido escrito no sexto distrito.
O que ele dizia?
Que pergunta fantástica! Vamos descobrir. Deixa eu ver. Aqui. Ah, não diz. Deveria dizer, mas não diz.
Posso ver isso?
O quê? Quer ver aqui? Quer ver? Aqui?
Aquela foi a nossa última conversa.
Olha aqui. Calma aí.
Vez que eu ouvi a voz do meu pai foi quando eu cheguei em casa da escola naquela manhã, um dia fatídico. Naquela manhã, por causa do que aconteceu, fomos liberados mais cedo da escola.
Novamente, isso foi um incidente. Foi o que eles contaram.
Que coisa terrível.
É proibido fumar na portaria. Vai ter problemas.
Qualquer problema parece pequeno hoje. Onde estão seus pais? Tem alguém no centro?
Minha mãe está no trabalho. Meu pai está numa reunião em algum lugar. Mas isso não é da...
Bem, ele sobe e pela televisão, pelo rádio, não lembro, pela televisão, ele vai ser informado do que está acontecendo. Há alguns recados na secretária eletrônica.
Viajar até nós.
Aqui é uma parte importante, eu pulei sem querer, peço perdão. Já vou voltar aqui.
Aqui começa o
8 minutos depois. Porque esse é o tempo que demora para a luz viajar até nós. Por 8 minutos, o mundo ainda seria brilhante e ainda seria quente. Fazia 1 ano que meu pai tinha morrido. E eu podia sentir que meus 8 minutos com ele estavam se esgotando.
Bem, ficou claro isso que ele disse? Tá. Ele disse que o sol morreu lá fora, ainda durante 8 minutos a luz dele nos esquenta. Só saberemos isso daqui a 8 minutos. Portanto, para nós o sol continua vivo. O pai dele morreu, mas a luz, a presença e tudo mais que significava na vida dele continuou 1 ano depois da morte dele, mas agora iria se apagar. Aqui nós vamos agora mergulhar nos fundamentos, nos métodos que são importantíssimos na fundamentação teórica e prática das autogenias. O que vocês aprenderam em edições anteriores? Nós levamos uma vida inteira para construir isso, tudo que nos permeou. As nossas emoções, volições, caminhos, buscas, juízos, valores, a nossa estrutura de pensamento. Tudo isso conversado significa autogenia. Muito bem. Alguns, quando estudam isso, olham para aquele painel na parede e imaginam, bom, estou olhando para uma estrutura morta, uma coisa que não tem vida. Aquilo é o modelo que vocês estudam. Aquilo tudo dentro de nós está vivo, conversa, os tópicos e tudo mais. Muito bem. Quando uma pessoa passa por um baque horrível, como diz que esse menino passou, de perder a pessoa que ele mais amava na vida dele, que é o pai dele, quais são as nossas medidas? O que a gente faz hoje, julho de 2015? O que a gente faz? No caso do menino desse, pelo estado socioeconômico dele, e pelo que estamos vendo, terapia, psicopedagogia, aquelas coisas, né? Monitora a escola, procura levar para passear, traz os parentes, os priminhos, os amigos, não é isso que a gente faz? Contemporiza certas coisas, afirma outras, afasta, etc. É isso, não é? Para que a criança possa superar isso que a gente imagina, que é um trauma, que é uma dor, etc. Esse voto é um voto de extrema desconfiança da nossa época à própria estrutura do pensamento da pessoa. Me diga uma coisa, vocês se machucam, cortam a pele, um corte razoável, nada que precisa tomar pontos. Você vai até um ambulatório, o farmacêutico atende, o enfermeiro atende, faz um curativo, limpa, desinfecta, diz, vai para casa e se está doendo um pouco, já toma esse analgésico, pronto, vai passar. Você todo, a cada 2 horas você vai abrir esse curativo e olhar se está cicatrizando, é isso que você faz? Não, não é isso, não é? Você acredita que aquilo vai cicatrizar e vai ficar bom. Por uma grande parte, e por uma grande, por um contingente bastante significativo de problemas existenciais, o mesmo se processa. Mágoas, tristezas, perdas e outras coisas, se nós não fizéssemos absolutamente nada a respeito deles e simplesmente continuássemos as nossas vidas, a própria estrutura de pensamento da pessoa trataria de dar um jeito nisso. Muitos dos problemas que ocorrem são oriundos das intervenções errôneas baseadas em prejuízos terapêuticos da nossa época, que você tem que mexer nisso, que a pessoa tem que compreender os porquês disso, e vai lá, e onde uma cicatrização já está em andamento, há uma abertura infeliz de coisas já cicatrizadas, e aí sim, você impede uma cicatrização natural. Agora, como diferenciar quando isso é assim e quando de fato pede-se uma intervenção? Se uma pessoa tem um ataque do miocárdio, é óbvio que nós vamos fazer uma intervenção, não é? Agora, se uma pessoa simplesmente fez uma arranhão na pele, a gente diz, não, pronto, você cuida. É óbvio, quando há uma intervenção. A questão é que nos fatores existenciais nem sempre nós sabemos diferenciar. A não ser nos casos mais notórios, é difícil você dizer, vou intervir. Não, acho melhor deixar a pessoa dar conta, etc. Ok? Quando há dificuldade de diferenciação, de diferenciar isso, o que vocês fazem? Bom, a historicidade, uma estrutura do pensamento da pessoa. Esse menino aí, ó, ele não teve nenhuma interferência externa, a própria estrutura do pensamento dele, por aquilo que vocês estudaram como movimentos inerciais, vai continuar. Vejam, como é que a estrutura faz isso? Faz isso. Lembra um dos exemplos que o professor dava, que um caminhão, por exemplo, está em alta estrada, uma carga pesadíssima, você tenta fazer uma frenagem, a carga vem em cima. Você não vai conseguir parar o caminhão. Você tem que diminuir a marcha para tentar, e se der tempo, e tentar salvar, não é? Quando um baque acontece nas nossas vidas, eu volto para a minha casa e a minha esposa diz, olha, você demorou muito, agora eu estou com uma outra pessoa. Vai embora. Então eu fico arrasado, destruído, de igual, agora então eu vou parar toda a minha vida. Não vou mais atender meus partilhantes, meus alunos, não vou mais trabalhar, vou ficar no sofá deitado. Acho que a vida toda vai parar porque eu decidi isso. Os meus problemas, filhos, amigos, todo mundo vai ficar parado porque a gente decidiu parar. Eles não vão parar. Eles vão continuar. Vai vir lá a sua conta de luz, você tem que falar com um amigo seu que precisa de você, você tem que ir lá. E se não for, ele vai te procurar. Sim, a vida vai continuar de um jeito ou de outro, atropelando você, infelizmente. O que nós vamos fazer? Isso são os exames categoriais da nossa época, salvo as exceções. Esse menino aí, ao invés de fazer isso, vou ficar arrasado e deprimido em cima de uma cama, porque meu pai morreu, meu grande amigo, e eu não tenho mais como prosseguir. E aí o mundo viria por cima da cabeça dele, tornando o que já é difícil muito pior, muitas vezes, né? Ao invés disso, ele simplesmente deixa, permite que a estrutura, claro que não nessa linguagem, que a estrutura do pensamento dele como um todo, previamente organizada, dê um jeito de continuar. Como isso acontece? O que acham? Como isso acontece? A pessoa está vindo, um baque existencial terrível, e ao invés de ela se destruir parando, que vai fazer o que é difícil se tornar pior, ela continua. Na clínica, nós fazemos isso em direção ao desfecho. A pessoa diz, doutor, eu não tenho como continuar. Eu não tenho, acabou. E você diz, espere, olha aqui. Na sua historicidade, você costuma acordar às 7h30 correndo, para correr. 8h30, você toma seu café. 10h, você chega ao trabalho, vai para o trabalho. Não posso, doutor, eu fico com a cara inchada de tanto chorar. Bote um óculos escuros, que é o que você usa mesmo. Vá para o trabalho. Meio-dia, vá para almoçar com aquela sua amiga, seu amigo. Em direção ao desfecho que nós fazemos por agendamentos, não é? Por intencionalidade dirigida, tudo isso baseado na IP da pessoa. Não sou eu que estou construindo essas invenções. Está nela. Só estou dizendo para ela que já está. Né? E isso se ela aceitar. Alguns não aceitam. Você diz e a pessoa diz, olha, não vim aqui para receber conselho. Com isso, a pessoa segue o cotidiano dela e a estrutura do pensamento dela, previamente arrumada, encontra os caminhos. E vocês vão ver agora como é interessante os caminhos. E, aliás, essa obra é emblemática por conta disso. Porque o caminho que ele vai achar é surpreendente e significativo. Quando eu não faço isso, ora, se você está estudando uma pessoa e a estrutura do pensamento dela mostra para você, o cara é violento. As últimas três desavenças que tenho, dois foram parados no hospital, um ele deu um tiro na cara do sujeito, matou. Temperamental, inversivo ao extremo, você vai fazer um troço desse? Nunca. Uma pessoa dessa, você não vai dizer, solte-se a sua estrutura de pensamento, está tudo bem, deixa que ela te leve pelos melhores caminhos. Jamais. Porque os indicadores são péssimos. Ele vai se meter em encrenca, ele vai encrencar outros. A gente diz disse, não senhor, vamos para o piloto, não vamos o piloto automático, vamos o manual, vamos trabalhar esse tópico, esse autogenicamente, por submodos mecânicos. É isso que a gente faz, não é? Estão entendendo os fundamentos epistemológicos do que nós chamamos de autogenia? No entanto, quando a estrutura do pensamento da pessoa, do ponto de vista da nossa época, apresenta os recursos éticos, epistemológicos, etc., tudo conforme se pauta de uma maneira producente para ela, só o DCP ela vai resolver de um jeito ou de outro. Vamos ver como acontece isso neste caso específico. Olhem os movimentos, ok? Aqueles 8 minutos da luz do sol estava se esgotando, o que, que ele
por
faz?
Por alguma razão, minha mãe deixara as coisas dele intocadas. Estava tudo lá.
Quero que eu vá aí? Câmbio.
O papai falou de uma chave especial com a senhora, vovó. Câmbio.
Uma alguma chave especial? Ah, eu acho que não. Não. Uma chave especial? Pra quê? Aí, o que é essa chave especial abre? Câmbio.
O pensionista está aí? Câmbio.
O pensionista? Não, não. Ele nunca está em casa sendo assim. Câmbio.
Vovó alugar um quarto para um homem 3 semanas depois do dia fatídico. Por que a porta dele está sempre fechada? E por que eu não posso conhecê-lo?
Ele gosta de sossego.
Por que não pode me contar algo sobre ele?
Ele é alguém que conheci na Europa. Agora toque.
Mais cedo naquela manhã, quando disse a mamãe que estava com febre. Eu não quero infectar um montão de pessoas na escola. Poderia ser uma virose ambulante.
Pensei que o aniversário de Martin Luther King fosse em janeiro.
E era mesmo, mas eles mudaram. Aquela foi a terceira.
Oscar, quem é Black? No envelope. Você conhece? Pode ser alguém que saiba alguma coisa sobre a chave.
Black. Obrigado por ser um chaveiro tão bom.
Pra que precisa disso?
Um projeto do censo. Quarta mentira.
Por que não tá na escola?
Eles disseram que sou muito esperto.
Ah.
Black, Black, Black. 6432. Com certeza, Black era uma pessoa. Provavelmente. Se Black fosse uma pessoa, ele ou ela deveriam ter conhecido meu pai. Mas como? E como eu acharia ele ou ela? Seria isso uma expedição de reconhecimento?
Vagos Nigéria.
As expedições do meu pai sempre incluíam uma viagem.
Por cerca de 2.000 metros.
Brasil! Ele sempre as planejava até os mínimos detalhes.
A 8 km por hora. Ah. 700.
O que mais poderia ser? Se havia uma chave, havia uma fechadura. Se havia um nome, havia uma pessoa.
Várias questões aqui. Bem, esse menino, vocês viram, estava se esgotando o tempo que ele tinha, que a luz do sol ia aquecer. O que ele faz? Ele segue o caminho dele, a vida dele, continua estudando piano com a avó dele, indo à escola e tudo mais. E quando surge, lembre, quando a estrutura de pensamento está organizada, e questões como essa surgem, baques existenciais, a própria organização e funcionamento dela vai encaminhar os endereços existenciais. Deixa eu mostrar isso para vocês. Nas nossas viagens de estudos ao exterior, vários de vocês viajam com o professor, vocês notam que às vezes a gente para numa aldeia e eu digo, caminhem, vamos conhecer, vamos se espalhem por aí e tal. Várias vezes, e não digo onde, nem o que, nem nada, digo, vamos, conversem, compre jornal, vamos passear. E alguns têm a oportunidade de treinar isso. É um laboratório, claro, mas é já um treinamento. Agora, imagine assim, que nos soltasse por alguma razão lá em Moscou, a gente não fala língua, a gente não conhece o povo, não sabe coisa nenhuma. Eu acho. O que vocês acham? A gente solta o Joãozinho aqui lá, em Moscou, de paraquedas. Desce de avião lá. Não conhece ninguém, não fala o idioma, sem tablet, sem iPhone, sem coisa nenhuma. Letra A. Acham que o colega ia traficar drogas, se meter em guerrilhas, brigar com a Ucrânia, coisas dessa natureza? Eu acho que não. Letra B. Acham que ele procuraria um policial, uma embaixada, tentaria se comunicar de alguma forma? Ou um cybercafé, alguma coisa, para pedir ajuda, dizer que é brasileiro? Eu acho que sim. Não é preciso estudar filosofia clínica para entender algo dessa natureza. É óbvio. Ou seja, o que estamos falando sobre fundamentação teórica e prática da autogenia é só isso. Que dada uma eventualidade qualquer nas nossas vidas, no qual você não sabe o que fazer, entrar em pânico, se desesperar, ou começar a tomar remédio e tudo mais e buscar, das alternativas, tudo bem, até pode fazer isso, mas não deve ser das primeiras, se a sua EP está organizada. Como é que eu sei, professor, a organização da minha EP? Ué, a sua história de vida? É só olhar para a sua história de vida. E lá você verá o que provavelmente os caminhos que a sua EP vai fabricar para você. No caso desse menino, o que a estrutura de pensamento fabricou para ele? Reencontrou uma chave e ele tirou, sabe-se lá Deus de onde, que essa chave está relacionada a uma pessoa. Black poderia ser o cofre preto na casa dele. Black poderia ser qualquer coisa, mas ele, para ele, é uma pessoa. E para ele, essa pessoa tem a ver e ele toma como função ir atrás desse enigma. O que nos leva a um problema epistemológico fundamental sobre as autogenias. Como saber se isso não é um dado alienante, que vai custar muito caro para esse menino? Como saber que eu devo dar credibilidade a isso que a estrutura do pensamento dele criou? Exatamente. Pelas bases da IP dele, pelos exames categoriais. Que mal tem um menino que perdeu o pai, no contexto em que ele está, passando todos os dramas, que mal tem ele cismar com uma chave e querer achar o dono da chave. Qual é o problema? Será que isso é pior do que o sofrimento dele? Pela história dele, por tudo que ele aprendeu, quando muito, ele vai até descobrir novas coisas. Mas aqui, o filósofo clínico precisa monitorar. Monitorar, porque algumas coisas podem ir longe demais e é função nossa no consultório ficar em observância em torno desses elementos. Vamos adiante.
Talvez pudesse esticá-los para sempre. Essenciais que eu precisaria para sobreviver. Uma máscara de gás israelense que minha avó me deu 2 semanas após o dia fatídico. Meu pandeiro para me ajudar a relaxar. Binóculos, lógico. Eu tinha que levar pouca coisa para poder ser rápido. Meu diário de expedição. A câmera do meu avô, uma breve história do tempo de Stephen Hawking, que meu pai costumava ler para mim, celular, rocamboles de filme, que eu adoro, a chave, lógico, e a mensagem do meu pai de nunca parar de procurar, e eu nunca pararia, jamais. E a feira de histórias em quadrinhos com Mint. Volto mais tarde. Quinta mentira. Exceto pela parte, volto mais tarde. Deixa o celular ligado e me liga de hora em hora, tá? É sério. sabia o que encontraria. Apesar da dor de estômago e meus olhos lacrimejantes, eu decidi que nada, nada iria me deter. Nem eu mesmo. Primeira pessoa, Ed Black, Fort Greene, Brooklyn. O transporte público me deixa apavorado, então eu fui a pé. Sempre tive dificuldade de fazer...
Observem que ele vai colocar agora a lista de restrições existenciais. Lembrem que pela medicina dos homens, esse menino teria o que se chama de um leve autismo. Do ponto de vista da filosofia clínica, nada. Não é melhor ou pior em relação a qualquer um de nós. Tem as características dele. Observem o número de medos que ele vai...
Tantas coisas.
O elevador funcionou, gênio.
Eu sei, retardado. Mas o dia fatídico deixou a lista de coisas bem mais longa. Idosos. Gente correndo. Caminhões. Coisas altas. Coisas nas quais você pode ficar negra. Coisas barulhentas. Gritos. Choros. Faz com velhinhas ruins. Sacolas sem donos. Sapatos sem donos. Crianças sem pais. Coisas que tocam.
Acham?
Não é aí que muitos capitulam e aí dizem, não, vou procurar um terapeuta, vou tomar remédio, vou buscar uma ideologia, uma religião, alguma coisa para me pegar porque não estou dando conta. E aí abrem mão de um mecanismo muito sofisticado que aprenderam a trabalhar a vida inteira. Não que vão se dar mal, claro que não, mas se você conhece a fundamentação teórica e prática de uma concepção autogênica, quer dizer, ele poderia prosseguir. Se não desse conta, tudo bem, poderia recuar, ninguém está dizendo que não. Mas um dos caminhos que nós temos é soltarmos as nossas próprias estruturações, sabendo que é função dela encontrar os caminhos para nós. Como eu sei, professor, que eu posso confiar e não me destruir com... Olha, tu estuda a cidade? Tudo que você viveu até aqui, tudo que você é, dá uma olhada na sua historicidade. Por exemplo, a sua estrutura de pensamento colocaria você em grande perigo deliberado? Ela faria isso só para aterrorizar você? Eu acho que não. Então, por conta disso, você sabe que até um ponto você pode deixar que ela conduza. A sua função existencial é muito mais aquilo que nós vimos em Levinas, a fruição. Aproveitar, relaxar, aprender, curtir a vida. Professor, e se eu me meter numa coisa que eu sofro muito, que é onde a maioria dos nossos padrões de época costuma recuar e dizer, pronto, preciso de uma outra coisa. E aí deixa de acreditar da estruturação interna e vai para um outro retorno. Este é o fundamento epistemológico do que vocês estudaram comigo quanto aos movimentos inerciais da EP e essas coisas todas. Esse menino aí poderia recuar, voltar para casa, e aí desenvolveria certas coisas, a mãe chamaria o terapeuta, alguma coisa que desse vazão. Vamos ver o que ele faz, se ele vai recuar aqui.
Se não experimentar, nunca vai saber. Experimente.
Não fique desapontado comigo!
Vamos, beba o suco. me trouxe nesses balanços. O que eu mais gostava era o primeiro, o segundo ou o terceiro à direita. Porque eu achava que subiria mais alto que os outros. Então, quando todos tinham ido embora, eu balançava. Somente eu e os balanços. Eu costumava pensar muito aqui em cima, ainda mais quando aprendi a dar impulso. Eu subia o máximo possível. E quando não dava para subir mais, eu pulava do balanço. Ah, por um momento, me sentia livre como um pássaro. Devia experimentar, Oscar. Isso poderia mudar seu modo de pensar.
Não é seguro.
Não precisa pular.
Já podemos ir para casa?
Gelado com leite e creme, por favor. Vem pra cá.
Gente, isso aí pra eles é natural. Isso aí é natureza, a cultura dele.
Adoro isto.
Eu também.
A senhora sabe muito sobre elefantes?
Eu sei muito pouco.
Eu sei bastante. Loxodonta africana. Tem uma mulher que passou os últimos 10 anos no Congo, registrando os chamados dos elefantes para saber como se comunica.
Abby, onde estão as minhas coisas, hein?
No ano passado, ela começou a tocar os chamados para os elefantes.
É uma bagunça.
O que é realmente fascinante é que ela tocou o chamado de um elefante morto para os parentes dele. E eles se lembraram. Eles se aproximaram do Jeep, do alto-falante.
O que será que eles sentiram quando ouviram os chamados?
Oh, eu não sei.
Ei, eu tô saindo daqui a 15 minutos, tá bom? 15 minutos, pode ser?
Que eles choraram?
Só os humanos choram lágrimas, sabia disso?
Até o elefante na fotografia tá chorando.
Parece que sim, mas deve ter sido manipulado no Photoshop. Não chore.
Oi, Bob, tudo bem? Ah, tô ótimo. E a família? Ah, tudo bem, né? Ah, tá. Olha, a gente pode se ver no escritório às 15 horas? É, a gente tem que rever aqui na frente.
Quem é aquele?
Meu marido. deve achar isso muito estranho.
Ah, eu acho quase tudo estranho. As pessoas vivem me dizendo que eu sou estranho. Fiz exames para saber se tinha síndrome de Asperger. Meu pai disse que é para pessoas mais inteligentes que os outros, mas que não conseguem correr direito. Os exames não foram conclusivos. Tem certeza que não conhecia Thomas Shell? Ele estava no prédio, no 11 de setembro. Estou tentando achar a fechadura dessa chave que estava no envelope que pertencia ao meu pai.
Eu sinto muito, mas não sei nada sobre a chave ou seu pai.
Pode me emprestar isso?
Toma, pode pegar.
Pensei que eu gostava muito dele.
Muita coisa irá mudar por aqui.
Posso beijá-la?
Você é um amor, mas acho que não seria uma boa ideia.
Posso tirar uma foto sua como lembrança?
Como foi a feira de histórias em quadrinhos?
Papel e caneta, por favor. Está muito escuro, não está? A Florença vai providenciar aqui. Fiz a luz. O que acha se chegássemos a esse menino agora e propuséssemos a ele assim, para de bobagem, termina com essa história. Isso aí não vai dar em nada, imagina, há milhões de pessoas e tudo. Acham que ele ficaria melhor não seguindo, não fazendo as coisas que estão aí? O que acham? Sim, estaria melhor em casa, chorando, arrasado, brigando com as pessoas, tentando caminhos que nada tem a ver com ele. Acham que ele ficaria melhor? Como ele simplesmente deixou-se guiar pela estrutura de pensamento dele e, entre os caminhos que apareceram, uma prosaica chave, olhem na simbologia, uma chave, e ele passa a perseguir essa chave, associa e cria na cabeça que é de um sujeito chamado Black, que tem a ver com o pai dele, e torna isso uma busca na vida dele e tudo mais. Não é interessante que aí onde ele está nesse momento, acho que ele está pior do que estava quando começou essa jornada? Está melhor, não é? Ele simplesmente, claro que não nessas palavras e não dessa forma como eu estou colocando, ele deixou-se guiar pela estruturação dele. Joãozinho querido, o professor pediu para não gravar. A única gravação oficial é feita aqui, depois vocês têm acesso, depois de editado, para não expor perguntas e questões de vocês. Vejam, nessa altura onde ele está agora, existencialmente, onde é um lugar existencial, ele está provavelmente muito melhor do que estava antes. Pode ter recaídas, pode ter tropeços e tudo mais. Vamos ver a mecânica interna disso que o professor está falando para vocês. A fundamentação teórica e prática disso. Ótimo. Se nós, desde crianças, desde bebês, construímos valores, preceitos internos ligados à afetividade, a discernimentos, a racionalidade, 10.000 outras coisas, aprendemos a conversar isso e tudo mais, é mais do que razoável que no momento de necessidade, e eu coloquei o momento de necessidade para caracterizar bem, que é ponto no qual uma parte significativa de pessoas recua. E aí que deveria acreditar e simplesmente colocar esses registros, sabe? Como ele fez, naquela ponte ele estava horrorizado. Era a coisa que ele mais tinha medo. Ele disse, não, eu vou em frente. Eu vou.
conseguiu. Nós sabemos se isso é producente ou não na clínica, pela historicidade, pelas bases categoriais. Está bem claro o fundamento? O fundamento teórico e prático disso que estamos falando? Está, mas olha só. Ok. Ali onde ele está, e quanto mais ele continuar essa caminhada, mais ele se afasta daquele baque existencial, daquela dor terrível que ele passou. Na clínica, nós sabemos que quando uma pessoa destoa da credibilidade que ela empresta à própria estrutura de pensamento, uma das maneiras de fazermos isso, pela forma como ela age, quando ela passa por problemas existenciais graves. O camarada quebrou a empresa dele, disse, meu Deus, vou me matar. Olha o testemunho que essa pessoa está dando, dela mesma. A credibilidade que ela empresta a toda a organização interna dela. Se vocês estão aqui, não estão passando fome, frio um pouco, talvez, porque está esse tempo, e tudo mais, se uma estruturação interna de vocês trouxe até aqui, considerando todas as atrocidades que fizeram contra vocês mesmos, por que abandonaria vocês ao relento? Diante de problemas graves, diante de uma perda como essa que esse menino teve, qual é o fundamento para um abandono desse? O que faz agravar, e depois a pessoa ainda desvia, como não posso confiar em mim, mas é que nessas horas, ao invés de fazer a dar a credibilidade devida a uma estrutura organizada, que tem, claro, não é mágica, não vai fazer nenhuma mágica, isso não existe, ela vai levar você conforme os caminhos. Só que a sua racionalidade, seu tópico 10, vai pesquisar 3, 4 caminhos. A sua estrutura de pensamento como um todo vai pesquisar trilhões de caminhos. Porque ela vai levar em consideração os tópicos conversados entre eles, abrindo várias veredas por onde você poderá trilhar. Você escolhe. Vamos adiante.
O dia todo lá? Destranca a porta, por favor. Oscar, pode abrir a porta, por favor. Oscar?
Viram que ele está se machucando? Não sei onde foi que eu mostrei esse filme. Ah, foi em Campo Grande, né? Que aquela, uma colega nossa que é médica e trabalha com autistas, disse que o comportamento dele é típico de autistas. Foi, né? Foi em Campo Grande? Em Goiânia? Goiânia. E, claro que não. Em filosofia clínica, por mais padronizado que nós tenhamos um quadro clínico, as diferenças são tantas que nós não temos mais como tipologizar e dizer é assim. Não existe mais isso. Alguns autistas não se mutilam. Quem tem crianças que foram diagnosticadas com autismo e tudo sabe disso.
Né? Uns são agressivos, outros são assim, outros são assados, dentro desse, dessa tipologia. O filme força a caracterização, porque mostra a criança aquele movimento típico de botar as mãozinhas assim nos ouvidos, né? São característicos. Ainda assim, as diferenças são tantas que nós não temos como enquadrar mais as pessoas. Observe que nós temos aqui um duplo aspecto. O menino está seguindo a trajetória dele conforme a IP dele anunciou para ele. Claro que não nessas palavras, não é? Ele está simplesmente fazendo o que ele acha que tem que fazer. A mãe, por sua vez, não. Entre as diferenças que nós encontramos aqui estão aquelas lágrimas que são choradas, que são as lágrimas de quem cicatriza uma dor para a dor pura, né? Que provavelmente são as lágrimas da mãe dele. Aqui ele vai até um armarinho e compra uma secretária eletrônica como a que ele tinha em casa e substitui, guarda aquela antiga com as ligações do pai dele. No último dia, que ligou muitas vezes para casa, lá no World Trade Center, e coloca um novo. Aqui, que pena aqui. Puxa vida, aponta aqui. Aqui eu tinha que colocar. Ele fala algo importante. Vamos voltar ali.
Vamos perto do meu pai. Por outro lado, me senti mais pesado porque estava mais longe da minha mãe. Por que você está me olhando assim? Assim como? Como se eu tivesse feito algo errado. Tá com o seu celular?
Tá aqui.
Desta chave seria um grande milagre. Eu comecei com um problema simples, uma chave sem fechadura, e eu criei um sistema que achei que resolveria o problema. Eu dividi tudo em pequenas partes e tentei pensar em cada pessoa como um número, uma equação.
mansão gigantesca. Poderia ser de um cofre de banco ou de um cofre de parede. É antiga. Posso tentar ver alguma coisa com ela? Mas não estava dando certo.
Observem como o mundo, as autogenias horizontais aqui, não temos nenhuma verticalidade acontecendo. Como esse esparramo se dá. Observe como ele espalha, como ele cria, como ele... E como a questão, o assunto último dele começa a se encaminhar conforme a IP dele. Não há nenhuma bravata, nenhum prodígio de retórica aqui. É quase um desdobramento, uma consequência natural dessas coisas em andamento, ok? Mas observe como a dor e as cicatrizações ocorrem. O mesmo a gente não pode dizer da mãe dele, né? Que por alguma razão, né, travou, mas ele segue a caminhada dele, existencial, conforme a IP dele. Observe como as motivações, as inspirações e todas as outras coisas que fazem com que a pessoa viva se colocam em andamento. É razoável que a gente pense, uma pessoa quando acorda e começa a se questionar, o que eu devo fazer para me inspirar, para ver, para que as coisas aconteçam? Ah, sim, isso aqui é relevante, vamos.
Eu sei que é um caixão vazio, eu sei disso, mas eu fiz isso por mim e por você também, para que a gente pudesse tentar se despedir dele. Porque ele se foi, Oscar, ele se foi, não vai voltar mais, nunca mais. Eu não sei porque um homem bateu um avião contra um prédio, eu não sei porque meu marido tá morto, mas por mais que eu me tivesse, nunca fará sentido, porque não faz o menor sentido.
Do que você está falando? Onde estava? Onde estava quando? Naquele dia, no dia fatídico. Sabe que eu estava no trabalho. Não tinha ninguém aqui. Eu queria ter estado aqui. Mas não foi possível. Devia ter tornado possível. Eu não posso tornar o impossível possível. Queria que tivesse sido você. Queria que você estivesse no prédio, não ele.
Eu também. Você falou sério.
Pessoa seguir o caminho dela, alguns questionam como eu faço isso. A maneira mais pertinente diz respeito a você continuar com a sua vida. Bom, doutor, se eu sou um alcoólatra, eu devo continuar bebendo até me estourar? Claro que não. Eu estou falando para filósofos clínicos. Vocês sabem que a gente faz isso, essas propensões iniciais da EP, conforme os estudos que nós fazemos de historicidade, estrutura de pensamento e tudo mais. E aí a gente diz, segue, vai, trabalha, vive a tua vida, o teu dia a dia, que as coisas vão de um jeito ou outro se encaminhar. Às vezes, uma pessoa tem um tópico 10, raciocínio, muito forte, ela nos pergunta, tá, mas e por quê? Não é? Ou sem sistema lógico, como elas vão se encaminhar? E nós não sabemos, é evidente que não sabemos, porque não há como rastrear trilhões de caminhos. Mas que a ordenação interna dela vai fabricar o prolongamento desses caminhos? Sim. Exemplo, por alguma razão fecha o aeroporto de Montevideo. Houve um problema lá no asfalto, a pista vai ficar interditada por 6 meses. Nós temos que voltar para as nossas casas daqui uma semana. Como vamos fazer isso? A gente pode ir de barco, a gente pode ir de ônibus, a gente pode ir de automóvel, a gente pode se deslocar mais ao sul, a Buenos Aires, e pegar um avião. Tem muitas maneiras. Agora, o que é usual que ocorra quando se há um baque existencial mais grave é imediatamente entrar em pânico, ah, meu Deus do céu, não tem jeito, não tem saída. Quem é que fala isso? Ai, meu Deus do céu, não tem jeito, não tem saída. Que parte da estrutura do pensamento, neste momento, ecoa, começa esse alarido que faz ensurdecer aquilo que de fato poderia falar e encaminhar a pessoa. Na clínica, muitas vezes a gente sabe, algumas pessoas são temperamentais, basta você cutucar, o bicho explode, bum, né? E é só barulho. É só barulho. Se conseguisse ficar quieto, pelo menos não atrapalhar tópicos relevantes que poderiam trabalhar e ajudar a pessoa, tudo isso é dimensionado conforme que a gente está estudando. Esse menino passa agora por movimentos que pedem os ajustes. Deixa eu explicar isso para vocês. Vivemos numa época na qual alguns pensamentos mágicos atrapalham o andamento de coisas e de pesquisas importantes. Não há nada de místico, nada de transcendente no que nós estamos vendo. Aliás, é muito concreto, muito palpável. Não é? Vocês estão vendo. Quando há esses ajustes, quer dizer, o menino tem uma conversa mais áspera com a mãe dele, ele está magoado, ela também está, os dois perderam uma pessoa que amavam muito, sabe? Ele está irritado, ele está cansado, ela também, e é natural que eles tenham esses abalos, esses conflitos. A questão é que, por vezes, por conta desses ajustes, que são muito comuns nesses tipos de procedimento, por vezes, a pessoa diz, bom, não, realmente não dá para confiar, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Agora, vejam uma coisa. Se a pessoa está com um problema muito grave, e nós, pela historicidade, pelos exames das categorias, sabemos que é uma pessoa que é negligente, que vai protelar coisas que ela tem que fazer e tudo mais, é evidente que é um dever ético da nossa parte dizer para a pessoa de gênero, olha, eu não recomendo. Ah, mas eu vi um programa do professor Parker no rádio que ele dizia que a gente deve se soltar a própria IP. Diz, olha, eu não sei do que você está falando. Se ele falou isso no rádio, ele deve ter dito que é caso e que não pode, não pode, não pode. Ou você não lembra. Me diz qual é o programa. E quando vocês forem lá, vocês vão ver. O professor diz, olha, se você é um usuário de drogas, quanto mais. Se você é um sujeito que tem choques fortes na sua IP. Se você tem torções, trações, não faça isso. Não é o que eu tenho dito a vocês? Pois então, o nosso compromisso é grande e a gente não pode negligenciar essas coisas. É função nossa avisar a pessoa, não faça isso. Como seu terapeuta, eu recomendo você, não faça isso. E outras vezes nós diremos, você pode, olha, todos os indícios mostram que sim, que é promissor, que as coisas vão se arrumar de outra forma e tal. Eu estou dizendo coisas que quem frequenta as semanas de estudos já ouviu, mas hoje eu preciso mostrar para vocês os fundamentos, ok? Teóricos e práticos disso, que é o que a gente está fazendo aqui.
Eu tava tentando falar com você, eu tô indo pra casa. Thomas, tá me ouvindo?
Estou sim, eu estou ouvindo você.
Ai, isso é inacreditável. Tá assistindo?
Eu escuto todas as pessoas que ainda estão no telefone, eu não tenho muito tempo.
Meu bem, eu tô indo pra casa, eu vou estar em casa em 20 minutos.
Não, não, preste atenção, eu estou no World Trade Center.
O quê? Você está no World Trade Center? Como assim está no World Trade Center?
Eu tinha uma reunião, mas eu vou ficar bem. Eles disseram pra nós ficarmos aqui, quebramos uma janela pra...
Onde você está?
Eu estou no Center, no sexto andar.
Olha só, trata de ir pra casa agora.
Vai ficar tudo bem. Você vai ficar bem.
Não,
onde está o Oscar?
O Oscar, ele tá indo pra casa. Escuta, vai pra casa, por favor.
Eu vou ligar e dizer a ele.
Dizer a ele o quê?
Eu vou contar a ele sobre o que está acontecendo. Eu vou explicar a ele. Disseram pra gente esperar pra não sairmos daqui. Os bombeiros estão a caminho.
Thomas.
É o que precisamos fazer.
Thomas.
Está bem?
Não, não, não está nada bem. Você tem que me ouvir.
Tá bom.
Thomas.
Fala.
Você tem que me ouvir. Você vai fazer o seguinte.
Tá, tá,
você vai achar uma escada.
Tá bom.
Tá me ouvindo?
Estou.
Acha a escada,
tá,
e vai pra casa.
Tá bem. Linda, linda, escuta, querida. Eu preciso não. Te ligar. As pessoas
não.
Precisam do meu telefone. Eu vou ficar bem. Você vai ficar bem.
Para de dizer
linda,
isso.
Linda.
Acha,
você
vem acha a escada.
A minha vida é melhor. Eu quero que saiba. Eu te amo de todo o coração. Eu te amo muito.
Continua falando comigo. Continua falando comigo.
Aqui,
por favor, continua falando comigo.
Ele tenta falar com a avó dele, ela não responde, ele vai até lá e encontra aquele inquilino para quem ela aluga o quarto.
Lamento, eu não falo. Quem é você? O homem que aluga o quarto. Eu sou Oscar Shell, neto da vovó. Sabe onde minha avó está? Saiu? A essa hora da noite? Sabe onde ela foi? É tipo uma questão de vida ou morte. Podemos esperar juntos. Você é um estranho? Tecnicamente, eu não entraria no quarto de um estranho. Quase te matou de susto? Sim. Legal. Quando foi a última vez que falou? Já tentou falar? Tente falar alguma coisa pra mim. Tente me machucando as pessoas?
Não.
Então qual a sua história?
Minha história é só minha. Tinha que contar pra alguém. Não aguentava mais guardar segredo. Posso te contar minha história? Sim. Meu pai morreu no 11 de setembro.
Olhem como, por onde ele começou a história dele. A história dele começa com a morte. Meu pai morreu no 11 de setembro. Bom, aí ele vai contar para esse senhor tudo o que ele viveu. Aqui, nós estamos entrando em outra parte importante da fundamentação teórica e prática das autogênias, que são as similitudes. Lembram quando nós estudamos as similitudes? Ou seja, se você se soltar da sua estruturação interna, conforme a organização prévia dela, ela vai levar para você para os caminhos que são naturais, familiares, para as vizinhanças habituais suas. Se vocês agora, por exemplo, soubessem, liga alguém do Brasil e diz, olha, lembra aquele número que você fez lá na loteria, que ele não tinha troco? Foi sorteado. Você ganhou 300 mil. Você está brincando. Hoje, que dia é hoje? Primeiro? Não, não é primeiro de abril. Nossa, que bacana! O que você faria com isso? Conforme a sua estruturação interna. Ia pagar algumas contas, ia comprar alguma coisa para você, etc. Ia investir. Não é o que é usual? Talvez fazer uma outra viagem. É isso. Quer dizer, não, é interessante que a gente acredita num governo que a gente tem no Brasil. Sem a ideologia, tá? Se fosse PMDB, também diria, ou PSDB, a mesma coisa. Interessante que a gente acredita numa sociedade dos homens como essa que nós temos, com umas 10 milhões de problemas, e numa coisa muito mais concreta, razoável, fidedigna, que é a nossa estrutura de pensamento. Não, isso não. Eu não vou acreditar, imagina, tem que fazer alguma coisa, imagina se eu vou confiar só. Isso é uma das ironias da nossa época. Interessante, há pessoas cujas historicidades, cujas bases categoriais e EP mostram de maneira muito segura que essa pessoa, em caso de problemas existenciais, poderia simplesmente soltar-se a própria estruturação, uma autogenia horizontal. Não, faz isso. Aprendeu a desconfiar de si mesmo. Olha que coisa. Outros até tentam fazer os primeiros passos. Professor, mas a minha firma está fechando, eu estou quebrando e não está acontecendo nada. Sabe aquela coisa de, bom, já que eu estou confiando na minha vida, então ela tem que me mostrar, me provar que vai. O que é isso? Mas que relação causal, qual é a coerência interna de um discurso desse? Nenhum. Confiar na sua estrutura de pensamento não quer dizer que você cometeu um monte de atrocidades por aí, com você mesmo, com os outros, e agora acha que por mágica as coisas se consertarão. Não é assim. Ela vai fazer aquilo que, dentro do que é plausível e razoável, conforme onde você está, o que aconteceu, é isso que vai fazer. Se você soltar-se ela, de qualquer maneira, em muitos, muitos e tantos casos, e vocês são terapeutas, muitos de vocês têm consultório, muitos de vocês são professores titulares de centro de formação, verifiquem, gente. Verifiquem, peguem a casuística que vocês têm de consultório e batam com isso que o professor está falando aqui. Vejam se é assim mesmo, vejam se é diferente, vejam se é razoável o discurso que eu estou fazendo. Vejam se essa fundamentação teórica e prática de fato é assim como eu estou dizendo. Ei, quer dizer, eu acho, claro, estou falando da minha experiência, somos muitos aqui, que, por pior que seja, ainda em muitos casos é melhor do que um procedimento mecânico pontual e forçado que vai fazer, entre outras coisas, pode até consertar o problema na hora ali, mas causa um dano tão maior de descrédito com você mesmo, tão mais profundo, que às vezes é melhor você se arrebentar naquilo que está, às vezes. E, por favor, contextualizem essas palavras, tá?
Vamos...
Bom, o fator de similitude é assim. Nesse caso, ele encontra esse velhinho que vai se tornar um amigo dele. Okay? Quer dizer, são os elementos que, de reparo e de encaminhamento que a pessoa faz por se encaminhar para aquilo que tem a ver com ela de fato.
Depois que ele morreu, fiquei um ano sem entrar no quarto dele, porque era doloroso e sempre me dava vontade de chorar. Mas um dia eu senti um peso enorme nos ombros e entrei no quarto dele. Sinto falta de tratar.
Aí ele...
Aqui ele conta tudo o que houve.
Tudo.
Tudo. Ipsis literis.
Nossos medos.
pensei em nada. Isso é um oxímoro, como agora e depois. Um oxímoro é quando se tem duas palavras contraditórias. Meu pai e eu sempre fazíamos guerras de oxímoros. Muito engraçado. Ah!
Silêncio ensurdecedor. Vá, vá!
Cópias originais. Achado perdido. Aluno professor. Gás líquido.
Claramente confuso.
Morto vivo. Quase exato. Imitação genuína.
Acidentalmente. Proposital.
Pequeno, grande.
Aqui não há tempo para a gente entrar em fenômenos de todos os aspectos de fundamentação que nós vimos da Dr. Diniz, porque é muita coisa. O propósito hoje dessa semana de estudos são as pós-autogênias, né? A partir da fundamentação dessas, então nós temos trabalho a fazer. Mas aqui vocês já estão vendo, por exemplo, outros fenômenos ocorrendo, como as mediações, lembra? Que nós estudamos, tal, mas vamos nos ater aqui às similitudes. Se você se solta a sua estruturação previamente organizada e ela vai conduzir você conforme as bases categoriais, historicidades, etc., é provável que você vai encontrar coisas que para você serão familiares. Então você chega a um país como o Uruguai, você não conhece ninguém, mas você faz amigos que têm a ver com você, aí você vai tomar um café e diz para esse amigo, puxa, eu gosto tanto de você, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. Similitudes. Como é um propagar das coisas que você já construiu, nas quais coisas anteriores vão conversar com o que surge de novo, e daí surgem novas coisas, é natural que tenha um aspecto, sim, de similitude, de coisas que você já conhece. É nesse sentido, tá, pessoal? Então esse velhinho aí, de certa forma, é um amigo, um aliado que ele ganha na estrada dele, como muitas outras coisas que acontecem. E aquilo que não tem a ver, ele afasta. Se não quer, ele está.
E apesar de não dizer uma palavra, pela primeira vez desde que papai morreu, senti que podia conversar com alguém. Pesquisa extensa. Sabia que é clinicamente impossível parar de falar? A não ser que suas cordas vocais sejam extraídas, ou cortadas, ou afetadas por carcinoma na laringe. Caso contrário, é uma reação histérica a um evento particularmente traumático, no qual a pessoa toma a decisão psicológica de não falar, porque falar recriaria o evento. Achei que devia saber.
Ai, que ótimo. É só.
Espera! Não posso atravessar! A bomba não é segura! Eu posso cair! Eu não consigo ler o que está escrevendo daqui! Se atravessar a ponte, eu lhe conto minha história. Espera comigo, então.
À medida que a história continua, o que acha? Está melhor o menino seguindo as determinações da IP dele do que ficando em casa chorando e se amargurando e se destruindo, buscando subterfúgios ou respostas fabricadas que nada têm a ver com ele? O que pode haver de mal se procurar essa história? Pode dar em nada, grande coisa que vem em nada. Só o fato de ele estar em busca do caminho dele já é relevante para ele.
Na Alemanha, depois da guerra, eu me casei, tive um filho, mas eu tinha muito medo de ser pai. Quando era garoto, fiquei num abrigo antibombas com meus pais, uma bomba explodiu e os dois foram mortos.
Foi por isso que você parou de falar?
Vou te trazer um refrigerante.
Isso foi quando você parou de falar?
Sim. Não.
Não lhe pergunto muita coisa. Prefiro que não me pergunte muita coisa. Quero que me acompanhe daqui por diante. E ele deu de ombros, como o papai fazia. Adorei isso.
Pessoal, vocês estão muito cansados? Querem parar? Não? aguentam até o final? Então vamos.
Então, que esse senhor é o avô dele. Ele vai, leva o avô.
Ele acha que então esse senhor é o avô dele. Leva até a casa do menino, esse apartamento. A mãe não está em casa. Olha, o avô pela primeira vez nunca entrou na casa do próprio filho. Pela primeira vez entra, vê. Através do neto ele chega ao filho. Por meio do neto. E então. O menino vai contar agora que tirou fotos da internet na qual pessoas se jogavam no prédio naquele dia que o prédio foi bombardeado com dois aviões. E aí ele mostra que uma dessas pessoas ele acha que é o pai dele. Ele ampliou pelas roupas que estava vestido no dia e também mostra a gravação do pai dele, do gravador, secretário eletrônico aqui. Tinha deixado vários registros que o pai dele mandou naquele dia. E ele cronometrou esse menino. À medida que intercalava, ele ia calculando o que estava se passando. Naquele dia ele estava na escola, depois quando chegou em casa. E esse homem, que é o avô dele, o pai daquele senhor que se matou, que não sei se dá para dizer, se matou, se jogou do prédio, abreviou as coisas, né? Ele quer que ele pare para isso, fica muito, se sente muito incomodado de ouvir tudo isso do neto. A avó do menino, claro, não gosta de nada do que aconteceu.
Deveriam melhorar, mas pioraram.
Quem disse que as coisas deveriam melhorar? Então é assim?
Queria ajudar você, mas eu o estou magoando.
Ei! Quer ir embora? Pode ir. Eu sempre soube que você era o meu avô. Mas você acha que sentiremos sua falta depois que partir? Não se preocupe, não sentiremos. Aliás, eu devia estar te agradecendo. Meu pai foi o melhor pai do mundo porque você foi o pior. Meu pai fez o ensino médio do Bronx Science, onde era aluno dirigente do time de beisebol e editor de ciência do jornal. Quando ele se formou, ele foi para Rutgers, onde ele se especializou em bioquímica. Ele conheceu minha mãe numa livraria e ele a pediu em casamento em Norwalk, Connecticut. Dia cada verão nós íamos ao lado do Toby e ele a pediu em casamento novamente. No dia em que eu nasci, ele prensou folhas em papel de cera e elas ainda estão penduradas lá no quarto. Ele queria ser um cientista, mas se tornou um joalheiro para poder sustentar a família. Ele adorava o cheiro de gasolina e detestava tomate. Ele nunca me tratou como criança. De certo modo, o seu peso é maior do que o meu.
Olha o que você mencionou. Então acho que deve falar com ele.
Onde está seu ex-marido?
No trabalho. Vou levar você até ele agora.
Numa noite de domingo?
É segunda de manhã no Japão. Ele disse que já podem subir. 32º.
Você não vem?
Eu espero aqui. Boa sorte.
Thank you.
conheceu meu pai?
Seu pai? Quem é seu pai?
Thomas Shell.
Eu acho que não. Eu não conheço nenhum Shell.
Ele morreu no 11 de setembro.
Eu lamento muito.
Achei um envelope com o nome escrito. Pensei que fosse sua esposa e agora sei que é sua ex-esposa. Mas ela não sabia nada a respeito. Tinha um homem gritando do outro quarto. O que sabe sobre meu pai?
Quando foi isso?
3 meses, 17 dias, 8 horas, 16 minutos, 11 e agora 12. Eu não consegui atender. Não dava. Ele tocou várias vezes e eu não me mexi.
Cuidados, Sobretudo quando a pessoa chega e diz, olha, doutor, hoje eu vi lá, quebrei um vaso, achei uma chave, e vou seguir, vou ver de quem é essa chave e tudo mais. Quer dizer, pode ser algo fantasioso, mas é algo que, por mais inofensivo que possa ser, se tem a ver com a pessoa, comparativamente com o sofrimento e com as mazelas que ela tem, não é melhor, já que isso encaminha de alguma forma a existência dessa pessoa para algo que tem a ver com ela? Tal qual uma tese de doutoramento cuja conclusão é, olha, cheguei à conclusão de que não consegui resolver tal problema, mas a trajetória foi importante e tudo mais. E viram ao final que ele vai encontrar a remissão, a redenção das coisas numa pessoa estranha que ele nunca viu na vida dele? É que os caminhos que a conversação entre os tópicos provavelmente encontrará são muito diferentes dos caminhos que um tópico apenas encontra. Na solidão dele, na primazia dele, na conversação dos tópicos, e isso a gente sabe pela historicidade da pessoa, mais ou menos, para que caminho ela vai se dirigir, o sentido dessa direção. E quando finalmente as questões existenciais internas estão prontas, conforme as predisposições da pessoa e tudo aquilo que decorreu, é usual que se precipite então uma conclusão, um fecho naquilo que está em andamento. Como no caso desse menino. Estava pronto, encontrou uma ocasião, um momento e tal, e fez o processo final, que aqui se mostra de uma maneira pontual. Às vezes é sistêmica, é processual. Ok? Para cada pessoa isso será de um jeito. A pesquisa nossa em torno disso é muito interessante. E vai haver um campo de pesquisa imenso em terapêuticas, não só na clínica filosófica, nas mais diferentes áreas. Ok? Aqui eu estou me restringindo ao máximo ao que nós temos que tratar. Mas a vontade de mostrar para vocês a aplicação disso aqui em outras áreas é muito grande. Em conversas informais eu faço isso para vocês. Sabe, é muito extenso o que a gente pode fazer com isso. Muito bonito, aliás, o que dá para fazer com isso. Como vocês viram, eu evitei falar das transversalidades, porque a fundamentação teórica e prática das transversalidades é tão problemática que vai ficar para outra ocasião, tá? Aqui eu me restringi mais às horizontais e às verticais, às autogenias. Vejam o que acontece como sequela, como consequência quase imediata destes elementos. Vamos ver aqui, vamos acompanhar. Final, só no final, mais 5 minutos, depois da coerência tem um recado a passar para vocês, tá? Então, vamos embora. Geral é isso, é similar assim, ó, morre alguém que a gente ama, Depois de um tempo, a gente tem que arrumar o quarto, doar certas roupas, certos livros, né? Alguma coisa a gente fica. São reparos, arranjos, depois que aquilo que estava em andamento se concluiu de alguma forma. Às vezes não se conclui, a gente sabe. Então, ele é uma criança, quer dizer, ele está fazendo da maneira que ele sabe fazer isso, como ele pode, né? É, ver a emoção tal, o assunto está liquidado. Às vezes ele está frustrado por conta do que a chave então era só de um cofre, era isso? Talvez ele imaginasse como um mineiro da idade dele algo muito maior, não é? Então, essa esteticidade que ele faz, sabe, é um ajuste final que ele precisa fazer na vida dele. Não é? Quando você já tem toda a esteticidade em pé da pessoa, não há por que se assustar com esses movimentos de esteticidade. Claro, a gente monitora, fica perto da pessoa, para ela não se machucar, não haver algo mais drástico, né? Mas é um monitoramento apenas.
Você por não parar de procurar. Querido, você acha que eu perderia você de vista? Acha que eu deixaria que você corresse em perigo? Eu sempre soube onde estava, sempre.
Verdade.
Quando o Senhor, o porteiro, me disse que você precisava das listas telefônicas para o projeto escolar do censo, eu soube que tinha algum plano.
Como?
Só haverá outro censo daqui a 7 anos. Então eu entrei no seu quarto e tentei pensar como você. Porque eu queria entender.
Estava me espionando?
Eu disse, estava tentando te entender. Achei seu jogo Floresta Encantada com a lista dos Blacks. Eu vi o seu sistema de índice dos 5 distritos.
Meu IZD.
Seu IZD?
Meu índice por zona dobrável.
Eu vi que usou os últimos 4 dígitos dos telefones.
Eu achei isso inteligente.
Foi super inteligente. Eu também fiz meu mapa. E marquei todas as suas zonas.
104.
216 endereços.
472 pessoas de sobrenome Black.
Eu fiz uma lista de todas as pessoas que você ia visitar naquele fim de semana, liguei para aqueles que já tinha visitado e fui me encontrar com aqueles que você iria visitar.
Sério?
Uhum.
Todos eles?
Uhum. Desde que meu marido morreu, meu filho tem percorrido toda a cidade com uma chave que ele acha que pode ser uma pista. Então ele está... Obrigada, muito obrigada. Então, quando ele vier... Bom, ele pegou um mapa e... Obrigada. Gosta de abraçar.
Ele me abraçou 17 vezes. Eu queria me afastar, mas ele ficou me abraçando.
E ele sente que isso está relacionado à morte do pai, por isso ele está angustiado.
Eu sei, é uma história triste. Gostei de Lani Black, seus 5 filhos barulhentos.
Você ganhou.
independente de ter ligação com...
Vai embora, por favor.
Lona Black tinha uma história incrível.
Eu pensei que Lona Black fosse abrir o berreiro. Ele vai ficar bem. Ele só vai precisar fazer algumas perguntas. Tem certeza de que pode lidar com isso?
Ela estava bem quando eu cheguei.
É? Eu sabia quanto tempo você iria levar para ir de Eleanor Black em Astoria até Alan Black em Bushwick.
Eu sinto muito pelo seu pai.
Então sabia sobre a chave.
Uhum. Eu sabia que precisava achar o sentido das coisas. E eu tinha que ir com você.
A senhora não teve medo que eu fosse estuprado, ou morto, ou estrangulado, ou esfaqueado?
A cada hora do dia. Eu só relaxava quando ouvia a porta bater. Oi?
Cheguei. Achei que só o papai pensava como eu.
Eu também.
Então muitos deles tinham perdido algo ou alguém, mãe.
Assim como nós.
Uma das perguntas que filósofos clínicos costumam fazer quando trabalham com situações assim, nas quais uma pessoa soltou-se a própria estruturação de pensamento, e de uma maneira ou de outra ele se encaminhou conforme as premissas dela, é como saber quando as coisas de fato se consumaram, se concluíram. O que vocês vão ver agora é um dos indícios assim, onde são filmados em torno disso. Um deles, há vários, tá? Mas esse que vem agora é bastante ilustrativo sobre essa questão.
Do que sente falta sobre ele? Falta de como ele previa o tempo, só de tocar na janela.
Quando ele entrava em casa e gritava, o que estão fazendo?
Sinto falta de como ele enfiava o braço dele nos barris de grãos de café no Fairway, porque gostava da textura.
Eu ficava com tanta raiva porque todos no mercado estavam olhando pra ele.
Estavam?
Eu não sei. A voz dele me dizendo que me amava.
Eu também. Mãe. A senhora pode se apaixonar de novo, se a senhora quiser.
Viram? O pai dele era o grande amigo da vida dele, né? Pensou que ele mais amava e tudo. E agora ele abre mão e diz para a mãe dele, você pode se apaixonar de novo, pode casar de novo, pode ser feliz, está tudo bem, sabe? A gente não vai amá-lo menos por isso, ninguém vai tomar o lugar dele, porque cada pessoa está cicatrizando. É um dos elementos de cicatrização. Não pode ser apenas esse, porque há muitos equívocos e dubiedades que nós temos que ter na clínica, não é? Mas é muito forte quando um indício como esse aparece. Muito forte.
Eu nunca vou me apaixonar como da primeira vez.
Pra ela,
ninguém vai substituí-lo.
Agora ela tem que fazer a trajetória dela. O guri fez a dele.
Ele me disse uma vez, eu amo a sua mãe de verdade. Ela é uma boa garota. Uma senhora, não é?
Você disse, meu bem, você diz,
Chegamos cedo, hein?
Não tenho aula hoje, é dia do presidente.
Pensei que fosse em fevereiro.
Eles mudaram.
Olha, outro sintoma, outra pontuação de discurso bem típico de cidadanização. Ele, agora, o que ele faz? Cicatrização, viram? Quer dizer, achou que nunca poderia viver, mas sabe que agora pode. E leva com ele todo o carinho, todo o amor, tudo que ele viveu com a pessoa. É uma das melhores formas de agradecer a presença da pessoa. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não vão embora, por favor, fiquem sentados.